Ô, Zaka, me diz uma coisa. Tu que é maconheiro, assim, um maconheiro assíduo, né? É. É, tu não fuma só por esporte. Tu fuma porque realmente é a tua vida, né?
Não, não.
Por que não?
Não, também não é isso.
Não, não é assim, pô. Eu achei que fosse. Tá, mas eu acho que tu entende mais do que eu, tá? O maconheiro, ele tem um lance que as memórias, elas não vêm na ordem normal, né? Tipo...
Não, a memória a longo prazo é muito melhor que a curto prazo.
É, então, certo. Eu tenho essa percepção, assim, que o maconheiro tem dificuldade com memórias de curto acesso de tempo, assim, pra responder perguntas meio óbvias, tá ligado? Tu tá falando com o cara e ele tem uma certa lerdeza pra te responder coisas que seriam rápidas de responder. Mas é ele lembra de coisas...
a longo prazo é porque ele responde um longo tempo depois, tá ligado?
Ah, pode ser. Que daí ele vem com a resposta do nada, né?
Exato. Eu acho que eu até comentei isso no último episódio, velho, que tipo... O que aconteceu ontem, velho, eu não faço a mínima ideia, mas se tu vier me perguntar daqui 4 anos, talvez eu lembre, tá ligado?
Essa é a memória a longo prazo, daqui a um longo tempo ele vai lembrar de hoje.
É isso que é complicado, porque às vezes tu lembra que tu não quer, tá ligado? Vem aquele flashback, só, puta que pariu.
Você ri da piada uns 3 meses depois.
Né? Ri da piada uns 3 meses depois, ou depois tu não consegue mais olhar alguém no olho, tá ligado? Mas vida que segue, né?
Senhoras e senhores, coloquem suas máscaras, fechem os seus punhos, porque agora, irmãos, vai começar o podcast mais porradeiro da internet.
Tem uma história do Batman, que acho que até foi o Neil Gaiman que escreveu, que o Batman ele fica lutando com os vilões e tal, e aí no final se revela que é o Bruce Wayne, que ele tá esquizofrênico de tanta pancada que ele levou durante a vida.
Olha aí, ó.
E aí ele acha que ele ainda é o Batman. E aí é o Alfred se fantasiando e meio que entretendo ele, sabe? O Zacarias é tipo isso, ele fuma o Bereguedel e aí ele entra nesse estado alucinógeno aí de manconha.
Eu adoro esse conceito de que o Batman é um puta de um porra louca do caralho, sabe? Porque ele é, né, mano?
Mas óbvio que ele é, tá ligado? Tipo, pra ser rico e sair botando a vida em risco, assim, tá ligado? Já é um... Tu não tá na porra das Ilhas Caimã, sei lá, tá ligado? Fumando um Bereguedel, tomando um espumante. Mas é uma merda, tá ligado?
A melhor personificação do Bruce Wayne barra Batman... foi o Christian Bale que fez. Aí você vai pensar, ah, o Batman do Nolan. Não.
Não.
É quando ele foi Patrick Bateman, lá no filme Psicopata Americano, e ele pagava os mendigos pra sentar a mão nos caras. É isso aí, entendeu?
É verdade.
Exato, mas isso que eu faria, tá ligado? Eu ia largar isso agora. Por que o Batman não pagava os caras pra combater o crime, tá ligado?
E como é que é o sobrenome dele nesse filme, Miguel?
É Bateman, isso aí.
Olha aí, ó.
Tudo se encaixa.
Coincidência? Acho que não!
Tá tudo na cara, entendeu? É uma crítica, tá ligado? Ele é rico, só pensa em grana, é supérfluo e quer bater em pobre.
É quase que o Luciano Huck, tá ligado? Que humilha, humilha, humilha pobre, que mas isso? O Luciano Huck dá um presente no final, tá ligado? Pelo menos.
Presente bom?
O presente do Batman é um...
Questionável.
Um five knuckle shuffle na tua boca, tá ligado?
Eu tô aqui falando de aventuras, desventuras em série, Zacaria, e a gente chamou aqui o nosso querido Miguel Fernandes. Fazia tempo que não aparecia por aqui, né, Miguel?
Pois
o cara
é.
Vive de live agora, construindo casa, vive na correria, né? Tamo aí pra falar de séries. Né? Rinha de séries. Que não vai ser uma rinha. A gente só vai falar de séries e a gente bota a rinha só pra ficar no tema do podcast.
Ah, não vai ser rinha então, vai ser só falar sobre.
Falar sobre. Depois a gente briga.
E cara, eu acho que, tipo, série de comédia é muito subjetivo, tu dizer melhor, tá ligado?
Também.
Porque o humor pega diferente pra cada um.
É verdade.
E agora eu sei.
Dois na lona.
Quando eu entrei aqui no meio do desabafo, do fim de semana de Zacarias, e o Miguel falou que ele parecia o personagem de Always Sunny em Filadélfia. Eu queria que o Miguel me contasse por quê. Porque eu comecei a assistir a série, mas ainda não terminei ela.
É porque eu usei muito o método Dennis.
E eu nem ao menos comecei a série.
Cara, essa série é maravilhosa, mas ela é uma parada complicada também ao mesmo tempo. Que assim, The Office, é difícil tu encontrar um episódio ruim enquanto tava o Michael Scott lá, né? Enquanto tava o nosso querido Steve Carell, que um dia vai ganhar o seu Oscar, se Deus quiser. Mas,
amém.
It Always Sunny em Filadélfia é um pouco diferente, tá? Tem episódios ruins. É fazer o quê? Tem episódio ruim. Mas quando acerta, é muito foda. É muito engraçado. E pra mim, o nosso querido Zaka, ele é praticamente a personificação do personagem do Frank. Porque o Danny DeVito lá, ele é porra louca num nível absurdo. E ele só é porra louca porque ele quer se divertir, entendeu? Ele pensa assim, ah, mas isso vai acabar sendo um importúnio pros outros. Mas assim, a diversão dele é maior que o importúnio dos outros, né?
Aquele episódio que ele chega, pega um saco, deve ter uns 3 quilos de cocaína lá em cima do bar e começa a cheirar de manhã cedo, tá ligado? E todo sim, mundo cara. Perguntando por que ele tá bebendo. Tipo, ninguém dá bola porque que ele tá dando uma linha de pós. Não,
cara, pra mim, assim, eu não conheço tão bem o Zaka, mas um episódio que eu vejo o Zaka fazendo, claro que eu acho que o Zaka não consome cola, tá?
Quer dizer, às vezes não.
Mas tem um episódio muito foda que ele e o Charlie.
Bom. Bom, assim, então.
Se consome cola, é gênio, tá? Porque daí.
Que tipo de cola?
É que o cara come comida de gato.
Meu Deus.
E daí tu vai ficar mal do estômago, e daí tu cheira cola pra dormir, tá ligado?
Cara, é muito foda. Chega ele e o Charlie, que é o personagem do Charlie Day, lá pra dormir no apartamento, que eles dividem o apartamento junto. E aí ele, tipo assim, tem dificuldade pra dormir. Então ele vai lá e come comida de gato. Só que isso aí tira o sono dele. Aí ele cheira a cola pra apagar. Então, tipo assim, cara, esse episódio é tão maravilhoso que eles comendo bem rapidinho, assim, a comida de gato, enquanto ficam cheirando cola e desmaiam na cama.
E aquele episódio que eles viram acumulador, mano. Que eles começam a pegar os bagulho do lixo e eles vão dormir na rua, velho.
Nossa, cara, é muito engraçado esse episódio. As caras do Frank, as coisas que ele fala, velho. Ô, o Danny DeVito foi uma adição muito foda pra série, tá ligado? Porque a primeira
sim,
temporada
tanto
não tem
pra
ele.
Mim,
né?
A primeira temporada meio que não existe, tá ligado?
Não, eu adoro a primeira temporada, juro pra ti. Eu gosto de.
Não, é boa, mas.
Ó, pra quem não conhece It Always Sunny em Filadélfia, a primeira temporada, eu até vou pegar aqui pra não falar besteira.
É 5 episódios, eu acho, ela é bem
curtinha. São 5 episódios e os temas são, tá? Porque o grande diferencial de It Always Sunny em Filadélfia é que é tipo um South Park live action, tá ligado?
É, todas têm uma temática que é algum problema que tá rolando nos Estados Unidos. É. Tanto que o primeiro é o do cara gay, né?
É, o primeiro episódio de verdade parece que. Não sei se é o da primeira temporada, mas tem alguns episódios que foram proibidos no Brasil, entendeu? Então se você for assistir no Star Plus, não vai ter. Mas assim, pelo IMDb, o primeiro episódio fala sobre racismo.
Racismo e o cara é homossexual também, tá ligado?
É, que o cara lá é gay, né? É. E aí, também, o segundo episódio fala sobre aborto. O terceiro fala sobre bebê com menor de idade bebendo.
Isso.
O quarto fala sobre câncer. O quinto fala sobre febre da arma, todo mundo quer comprar uma arma. O quinto eles encontram um cara morto no bar. E o sétimo é sobre ser molestado.
Mas tem uma rinha de bebês que nasceram viciados em crack? Se tiver, tem o meu respeito.
E ô, Miguel, aquele episódio que já é de umas temporadas mais além, mas também que é de arma, que o Frank tá no telejornal, tá ligado? Falando que não, eu fui assaltado, mas ainda bem que eu não tinha só uma arma. Eu tinha duas, tá ligado? E ele puxa dois mega e aponta pra cara da repórter. Meu Deus, o que é isso? E eu, se fosse vocês, eu ia na armas do fulano agora, tá ligado? E comprava minha antes que acabe, tá ligado?
Daí ele faz todo mundo ir na arma e daí um cara dispara a arma sozinho lá do nada, né? O cara é burro.
Uhum.
Cara, o sétimo episódio da primeira temporada é um dos melhores pra mim, porque ele tem tanto conceito errado. Parece um stand-up do Bill Burr, assim. Como é que eles conseguem ser cancelados mais rápido? O personagem do Mac, ele descobre que o Charlie foi abusado na infância, tá ligado? E aí, ele pensa assim, cara, o Charlie foi abusado, mas o Charlie comia cola, tá ligado?
Ah, eu lembro desse episódio.
O outro personagem, sei lá, aquele outro, ele se cagou uma vez e tal. E ele começa a falar assim, cara, mas, tipo, eu era bonitinho, tá ligado? Ele vai lá e pega umas fotos dele criança e fala, eu era uma criança tão bonita.
Por que eu não fui?
Por que eu não fui molestado?
Tudo errado.
Tu lembra o que ele faz depois, o Mac, quando ele descobre que não era abusado?
É, eu lembro que ele ia na casa do professor lá tentar dar umas cantadas nele, tentar ser abusado.
Ele vai com a bermudinha da Copa de 70, né?
Isso aí também tem um episódio do South Park que eles fazem isso aí.
Cara, aí que tá. Pra mim, eu acho que assim, South Park e tal, esse ano em Filadélfia estão de mão dada, assim, sabe? Na loucura.
É, foi que o Miran. Tu até não largou quando começou a falar que era o South Park live action. É.
Quanto tempo cada episódio?
Acho que é 20 minutos, né?
Rola de ser essas séries pra assistir enquanto almoças? É bom? Vale a pena?
Que nem eu falei. Não é todo episódio que é bom, tá ligado? Tem que ter essa ciência, tá ligado? Porque, tipo assim, eu já indiquei pra uma galera e o Sescom, por exemplo, é um cara que eu indiquei, só que o Sescom vocês conhecem. O cara é chato pra cacete, né? Então ele viu ali uns episódios, aí teve uns dois em sequência que não eram tão bons e aí ele não quis mais ver, entendeu?
Uhum, entendi.
Pô, tem um episódio de luta livre, velho. Tá ligado?
Ah, esse é muito foda.
Que pra quem curte luta livre, mano, até porque tem o Roddy Piper ali pouco antes dele morrer, tá ligado? E a atuação do The Maniac lá eu acho muito perfeita, tá ligado? Quando ele fala pra eles, ah, maníaco, tu tinha filho? Tu tem filhos? Daí ele olha bem sério pra eles, tinham, tá ligado? Eu tinha, tá ligado? Não tenho mais.
Mas só respondendo a pergunta do Diego, se dá pra assistir enquanto almoça, dá, mas desde que tu almoça sozinho, tá, Diego?
Ah,
se tá com familiares e assiste isso junto, provavelmente eles vão...
Na casa do sogro, volta pros
problemas. Essa série teve vários episódios que foram proibidos, né? Tipo assim, lá nos Estados Unidos que eles cancelaram
que
e tal.
Eu gosto, hein?
Mas foi uma fase de ouro do FX, tá ligado, mano? Que tinha Always Sunny in Philadelphia, My Name is Earl, Reno 911, também é uma das comédias mais politicamente incorretas que existe. Na Fox tinha Arrested Development, tá ligado?
Adoro,
que pra
acho
mim
muito
é
foda.
Top 3 de comédia de comédia certo, tá ligado? Tipo, foi uma época... The Office, tá ligado? Por incrível que pareça, The Office é da... Se não é do mesmo ano, é um, dois anos de diferença do Always Sunny, tá ligado?
O Dan falou assim, assista na casa do sogro. Meu sogro assiste South Park.
Ah, então maravilha.
Ah, então vai tranquilo, Diego. Eu ia perguntar assim, né, que tu falou ali que o Dan DeVito parece Zacaria. Qual que é o, assim, sei lá, o personagem mais marcante de alguma série que vocês mais gostam, assim, que vocês, sei lá, teve uma cena no momento que vocês se mijaram de rir? Eu vou já perguntar e já vou responder, né? Esses tempos eu tava reassistindo os Sopranos de novo, e aí tem uma cena que o Paulie, né? É Paulie, né? Aquele velho que é amigo do Tony Soprano.
Que tem cara de mafioso,
né? É, só ele tem, né?
É que o Paulie, ele é o estereótipo, né?
É, ele anda sempre de Adidas, né?
Aham, uhum, conjuntinho.
E aí ele descobre que a tia dele tem câncer, e aí ele vai na igreja querer cobrar o padre e pedir ressarcimento dos anos que ele ficou pagando dízimo.
É muito foda.
Porque... Ele tava indignado que ele pagou todo esse tempo de dízimo e agora Deus não tava fazendo nada pra ele. Ele tava indignado.
Sopranos é uma série que não é de comédia, mas serve como também, né? Porque tem muito momento, assim, muito foda dessa série.
Cara, aquele episódio que ele e o sobrinho do Tony Soprano ficam presos dentro do carro na neve, correndo atrás do russo que fugiu, é maravilhoso.
Aquele episódio é foda. Tem um episódio que o Paulie, ele vai num restaurante supostamente italiano, assim... E aí ele pede um café, e aí ele olha pro lado, assim, e vê uma... Acho que é uma cafeteira, supostamente italiana e tal. E ele fica muito puto. Que ele pensa assim, cara, os caras estão roubando nossa cultura. E ele vai lá e rouba o negócio, bota embaixo do casaquinho dele e vai embora.
É tipo tudo justificado, né, por ele.
Uhum. Ô, Miguel, no Avalidade, remetendo a versão em Filadélfia, ele é a versão deles da máfia italiana. Que o Mac fica puto, que ele, porra, você só come carne embutida e ficou jogando carta, tá ligado? Quando é que nós vamos fazer uns bagulho de gangster?
Ele fica puto que não é como ele imaginava, né?
Não é, os caras só ficam lá com medo do sanduíche de mortadela, tá ligado? Esses bagulhos jogando carta.
Mas Sopranos também é assim, né? A maior parte da série é eles naquele barzinho deles lá ou naquele restaurante deles comendo massa com molho. Né?
Eu tô vendo uma atualmente que cara, eu passo mal de rir às vezes, que é aquela What We Do in the Shadows.
É muito bom.
Assistiram? Nossa! Tô assistindo
no meio
também.
Dela. Eu tô acho que na quarta temporada. Mano, nossa, eu rio demais.
Você tá na reta final, são cinco, não são não?
É, acho que eu tô...
Essa evolução da história que tu eu acho que tu ia falar como spoiler de um certo personagem que passa por uma transformação...
Esse personagem, ele já tá. Já tá bem avançado.
Eu gostava um pouco mais antes, não vou mentir, tá?
Eu gostava, mas eu acho legal como eles sempre voltam pra origem, assim, dele, tipo, de como todo mundo trata. Mas o episódio do Jack Daytona, cara, esse aí particularmente, Jack eu passava Daytona, mal de rir desse episódio, cara. Porque é muito idiota, cara. É completamente imbecil esse episódio.
É aquele que o personagem. O Jack Daytona é aquele.
O Laszlo. O
Laszlo, quando ele bota o chapéu e vai treinar um time de isso, vôlei,
que
né?
Que ninguém reconhece ele.
Não é nem o chapéu, ele põe um palito, assim. Ele fica mascando um palito e quando ele tira. Inclusive, o outro vampiro é o.
O que tava caçando ele.
É, que é o Luke Skywalker lá. Esqueci o nome dele.
Mark Hamill.
O Mark Hamill. E aí ele fica muito indignado. Caraca, era você por causa do palito, tá ligado?
Ah, eles não descobriram, né?
Muito bom, cara.
Eu gosto do jeito que o Laszlo fala, que é tipo assim, yes, my darling. E ele quer imitar os americanos, só que ele é puta britânico, né? Então ele não consegue fazer certinho o sotaque. Cara, esse personagem é muito foda, mas pra mim o melhor episódio, fácil, é aquele que eles vão na casa do vizinho deles e eles estão assistindo algum esporte qualquer, assim. Americano.
É, não, é o que eles falam que é a coruja soberba, Super Bowl.
Super Bowl, é verdade.
É Super Bowl, isso aí. E aí eles tentam enganar, só que os vizinhos já são muito burros, né? Então o bagulho não pega direito neles, o feitiço. Cara, essa série tem umas ideias muito boas, realmente muito fodas. O lance que já veio do filme, tá, que eu gostava pra caralho, que é quando eles começam a ficar bravos e eles ficam fazendo... Eles fazem aquele negocinho de dentinho com a mãozinha, sabe? Cara, eu acho isso tão engraçado, é tão nada a ver. Mas, essa série tem momentos fodas, mas realmente, depois do terceira temporada, a quarta, eu acho que tá um pouco abaixo da primeira e da segunda, mas não fica ruim também, né?
É verdade. A primeira e a segunda ainda são melhores, mas acho que segura bem, ainda mantém legal. Quando eles vão no hotel lá, cara, tava até contando pro meu pai, sabe? Eles vão em Las Vegas, eles levam a terra e deixam embaixo da cama e a faxineira vai lá e limpa. Muito bom, cara.
E o Guilherme tem que viajar pra buscar a terra de volta, né, velho?
É muito da hora, cara. Nossa, é maravilhoso. Mas eu gostava muito do filme e quando eu vi que tinha série, eu até tipo, pensei assim, falei, acho que vão tentar espremer coisa de onde não tem, assim, mas cara, eu acho que a série, esse papo, pelo menos a primeira e a segunda temporada, eu acho que é melhor que o filme, cara. Muito bom.
Cara, o jeito que o Nandor fala é muito foda. I'm relentless. I kill everybody, and the people say, oh, no, 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 pillage, no killing me, and I kill everyone you included.
Inclusive, eu não consigo olhar pro Nandor e não lembrar do Sescon, velho. Não sei porquê,
eu também.
Eu lembro muito dos dois, cara. É muito parecido, velho. Puta que pariu.
O nariz, assim, um pouco mais projetado, a barbinha, né? Parece bastante.
É, velho, exatamente.
O lanche de ser broxa também, né?
É verdade.
É muito bom, né, o episódio do gênio.
Não, do gênio não, Jean.
Do Jean, é.
Not Genie, Jean.
Não, e o episódio do Jahan, o cavalo dele lá.
Ah, é, velho.
Jahan, mine Jahan.
Qual série, quando vocês eram mais novinhos, vocês guardam com muito carinho? E não vale falar de Chaves, né? Pelo amor de Deus, não dá, né?
É, tá bom. Mas define mais novinho aí, Miguel. Porque série, tipo, é um bagulho que é meio modernista, foi ver, né?
Não, eu vou nessa ideia. Então, porque, na verdade, o formato já era de série. A gente poderia não chamar dessa forma. Mas é... Turma do... Não, mentira. É, na verdade, o... Família Dinossauro, cara.
Pô, é genial.
Ah, pô, vale muito.
Porque Família Dinossauro era uma parada que, obviamente, a gente não tinha essa noção, mas eu cheguei a assistir depois de mais velho. Já tem mais tempo também, deve ter seus, sei lá, 6 anos que eu peguei pra ver de novo tudo. Só que era uma parada que era uma série feita pra adulto e pra criança.
Mas aqui que tá, velho? Tu já pegava as vibes de Premens quando tu era criança, tá ligado?
Não pegava, não.
Pegava, velho. Tem que jogar tua avó no poço de piche, mano. Vai dizer que isso aí não é um puta de um dilema moral pra uma criança que tá vendo, mano, minha avó vai chegar tentando jogar ela no poço de piche?
Ah, mas você não pegava, você sabia que era errado matar o bicho, entendeu? Tipo assim, é isso que você pegava.
Meu pai até hoje ele usa essa piada aí, ele ficava falando da minha avó que ia jogar ela no piche.
Por que tanta violência, rapaz?
É, tá ligado? E daí pega aquele... O final, ok, tá ligado? O final eu nem lembro de ter visto quando eu era novo, pra te dizer bem a real.
Ah, não, mas a maioria dos episódios finais de tudo que a gente assistia, a gente não viu. Caverna do Dragão, Família Dinossauro, Cavalo de Fogo...
Caverna do Dragão não foi feito, mas pelo menos o Família Dinossauro fizeram um final, né?
Fizeram, tem o final que é que a Terra acaba e... a Terra, pô, acaba não, cai o cometa.
Não é que acaba, né? Fala assim, olha, gente, é o seguinte, vai vir um frio aí, né?
Vai vir um frio aí.
Peguei o cachecol. Bora botar um casaquinho, galera, o bagulho vai vir forte, viu?
Tá menos 80 graus negativo.
Mas é... Entra na era do gelo ou cai um meteoro?
Eu acho que era do gelo.
Era do gelo.
Eu tenho recordação daqueles episódios igual que tinha a filha era a Charlene. Charlene, não era?
Isso.
Charlene.
Que tinha aquelas discussões sobre desenvolvimento, entrar em puberdade, que ela falava que ela não tinha cauda. Vocês lembram disso? Ah, é porque minha cauda não cresceu. Todas as minhas colegas têm cauda. Isso, todas as minhas colegas têm cauda, não sei o quê, e a minha não cresceu.
Era tipo analogia pra peito, tá ligado?
Uma safadeza oculta.
Isso, aí ela arranja uma cauda postiça, um rabo postiço, tá ligado? Uhum. Aí ela coloca por cima, só que passa um tempo o rabo dela cresce. Aí o outro lá era o Bob. O Bob, ele vai pegar um rabo dela achando que era o falso e vai puxar. Aí ela fala, ele, tipo, na hora que ele vê que é o rabo dela, ele, meu Deus, eu peguei no rabo da minha irmã. Era umas paradas meio assim, né, velho?
Ele tinha o cabelinho... Moicano, lembra?
Uhum.
Aham.
Uhum. Nós escrevemos, pô, ali nada.
Falando em pegar no rabo da irmã... Não, é sério, calma. Tem uma... Pior que é sério mesmo. Eu tenho uma... O primeiro contato que eu tive com a nudez feminina foi...
Meu Deus, que medo.
Quando eu abri a porta do banheiro e a minha irmã tava pelada penteando o cabelo. E eu não... Tipo assim, eu devia ter uns 6 anos de idade, 5. E eu abri a porta do banheiro assim, abre o banheiro. Aí, só que assim, eu tava automaticamente pensando, eu vou no banheiro, não vai ter ninguém. Só que quando eu abri, eu era baixinho, então... A minha linha de visão, a linha do horizonte, dava direto na bunda dela.
Nossa.
Então, eu vi a bunda feminina de uma mulher e, assim, eu senti, naquele momento, um pavor tão grande do que eu tinha acabado de assistir, sabe? Pra mim foi realmente assustador você sair gritando, que isso? Foi foda.
Mas quem peitei o cabelo pelado, cara?
Ela é tipo aquele meme do cachorro no final do Lost, não sei se vocês lembram.
Mas eu tô pensando na lógica de pentear o cabelo pelado, cara. Por que alguém penteou o cabelo pelado?
Ela tinha acabado de sair do banho, né?
Primeiro você se veste e depois você penteia o cabelo. Você vai deixar o cabelo todo arrumadinho e depois você vai botar a roupa por cima.
Ô, meu amigão, o cabelo de mulher não é que nem de homem, não.
É, eu tô pensando mais ainda assim, que vai arrumar o cabelo todo, depois você vai se vestir e vai botar a roupa por cima do cabelo.
Aí, ó, o Dan tem um ponto.
É, não, mas não necessariamente. Pode não ser uma blusa. Ela podia colocar, tipo, só uma camisa de botão, não sei.
É, e outra coisa, assim, ó, o cabelo da mulher, ele sai encharcado do banho. Então tem todo o trabalho de secar e tal. Tem um primeiro secamento que não é o ideal. Aí passa a escova, mas já não tá pronto. Tem que secar com o secador.
É várias fases.
É muita fase, gente.
Põe aquela toalha enrolada, assim, pra secar.
Porque também tem aquelas paradas de passar o creme no cabelo, com o pente. Então você não penteia uma vez só, entendeu? Tem camadas.
Não é que nem um louco que vai lá e passa um sabão de coco na cabeça, tá ligado?
É verdade. Homem lava o cabelo com shampoo ou sabonete Dove. Quando muito, coloca ali um condicionador, né? Mas acabou. Agora, tipo, sei lá, Hair Remedy. Que porra é essa? Mas existe, entendeu?
A maionese capilar, pô, existe isso, cara.
Pois é, máscara. O que, que é máscara, gente? Eu não sou mascarado, caralho.
E dá pra passar no pão, sei lá, maionese capilar e...
Tem uma foto de um cara que passou, é muito foda. Ele falou assim, hoje acordei cheio de fome, fui preparar meu sanduíche. E por que diabos inventaram a porra de uma maionese pra cabelo?
Tá ligado? Tipo, pô, tem
maionese.
Você
encontra cabelo na comida, né? Por que não, né?
É. Isso me lembra também um outro clássico dos memes, que é o... sanduíche de buceta, vocês lembram disso?
Era uma menina que fazia um sanduíche, cara.
É, uma menina que produziu o sanduíche dela.
Aham.
A minha pergunta não tinha a ver com buceta e maionese, não tinha a ver com dar bunda. Era uma pergunta muito mais simples e inocente. Tinha a ver com realmente as séries da nossa infância. Porque, assim, aqui tem uma diferença de idade bem grande, né? O Bruno é bem mais velho do que eu.
Aham.
Uhum. E aí vai variando a idade entre os participantes. Porque na minha época de criança, tinha ali uma tríade, eu diria assim, uma tríade de séries que só os melhores poderiam considerar as suas favoritas. Que era, olha só... Todo Mundo Odeia o Chris.
Ok.
Eu, a Patroa e as Crianças.
Certo.
E o Maluco no Pedaço.
Verdade, verdade. Tens razão.
É que aí que tá, mano. Essas séries aí, elas passaram na TV no mínimo uns 20 anos na sequência ininterruptamente. Passam até hoje.
Pois
tá
é.
Mas essas séries aí, elas têm uma fórmula. Eu já tava explicando uma vez pra um gringo, que tava tentando entender por que algumas coisas não faziam sucesso aqui no Brasil. Tipo, coisas que não faziam sucesso lá fora faziam sucesso aqui no Brasil. tipo X-Men Evolution, tipo Super Shock.
Cavaleiro Zodíaco, tá ligado?
E aí eu tava. E a gente, eu falando várias, a gente chegou à conclusão de que a hora do almoço aqui, ela acaba sacramentando algumas séries. Então, Chris, por exemplo, é uma série que a gente assistiu almoçando. Super Choque também.
Uhum.
Então, eu acho que é...
Mas tem
é...
outra coisa. Tem uma teoria minha também, né? Posso estar errado, mas eu gostaria de falar aqui pros meus amigos de mesa pra ver se vocês concordam ou não, né? É que é o seguinte, tá? Essa série, geralmente, é... Todo Mundo Odeia o Chris, Eu, a Patroa e as Crianças, e até o Maluco no Pedaço, tem um lance que é tipo assim... É, mistura de classes sociais, né? Tipo assim, sei lá, o cara mais pobre e o cara mais rico. O Maluco no Pedaço era pobre e foi morar na casa do tio que era rico. O Todo Mundo Odeia o Chris é todo baseado nisso, tá ligado? Ah, o cara que é pobre, que vai na escola de rico, como é que ele lida com isso aí e tal. E eu acho que nos Estados Unidos é bem segmentado, tá ligado? Lá, por exemplo, essas séries que eu falei, não fizeram tanto sucesso que nem aqui no Brasil. Porque aqui, a maior parte, branco ou não, é, negro ou não, não é uma pessoa muito abastada financeiramente. E lá nos Estados Unidos não tem, né? Lá é uma diferença bem grande entre camadas sociais.
Tu chegou a ver o remake do Maluco no Pedaço?
Não vi.
Cara, tipo, ele não é comédia, né? Tipo, ele é um bagulho mais sério, assim.
E é meio estranho porque, tipo, o nome original, acho que é o Príncipe de Bel-Air, alguma parada assim. E aí vai vir uma série de drama com o nome de um Maluco no Pedaço. Fica meio estranho.
Não, a série agora é só Bel-Air, a nova, tá ligado? É que a antiga era Fresh Prince porque era o nome de DJ dele, que é o... Era o Fresh Prince e o Jesse Jazz, tá ligado? Tanto que não sei se vocês estão ligados àquela série The Goldbergs.
Ah, tô ligado.
Tá ligado? Tem um episódio que ele e o irmão dele fazem toda uma fita pra gravar um vídeo. E sai o Will Smith e o Jess, tá ligado? E o Will Smith, ele é o único rapper que nunca gravou um rap com palavrão, tá ligado?
Olha aí.
Bem pau mole como ele é, né?
É verdade.
E só que daí tu assiste, uma amiga minha falou, ah, é uma bosta, tá ligado? Só que tu assiste e realmente é que nem o Miguel falou, velho, um bagulho... Extremamente nicho cultural, tá ligado?
É, tipo assim, eu acho que pro o americano, essa é a metade da população americana que é mais abastada, vai ver várias coisas que eles falam lá sobre pobreza, sobre, ah, o pai tem dois empregos, a mãe toda hora tá brigando porque é desbocada e tal, e não vai conseguir se identificar boa parte da população dos Estados Unidos.
Deixar aquele... um pedaço maior de carne pro pai,
é,
tá ligado?
Só que aqui no Brasil, tempo, tipo, 90% da população viveu coisas assim, tá ligado? Tipo assim, a grande maioria viveu isso. Então fica muito mais fácil dar risada daquilo que tu consegue se colocar, né?
Mas tem outro elemento que diferencia muito a cultura norte-americana da brasileira, que eu acho que é essencial pra essas séries que a gente viu muito não terem dado certo lá, que deu certo aqui. Que lá nos Estados Unidos eles não almoçam. Então, tipo, aqui, a hora do almoço tá todo mundo reunido.
Mas
eu
pior
chegava...
que é real, meu. Lá no almoço é um lanchinho rápido.
É, tanto que eles chamam de lanche, né? Então, assim, lanche não
almoço. E eles estão na aula, geralmente, na hora do almoço, né?
É, então.
É, pros americanos, a maior refeição do dia, que quando todo mundo se junta e tal,
exato.
É janta.
A gente aqui, a gente chega da escola, todo mundo senta, vai almoçar junto e fica assistindo série.
Tinha televisãozinha na cozinha, claro, que nem, tipo, série da minha infância, tá ligado? Já que eu sou velho. É Caça-Talentos da Angélica, tá ligado?
Nossa senhora.
Uhum.
Faz tempo. Mundo Lúdico é com o Zacaria.
Não, mas pensa, John, tá ligado? Isso aí era a série da nossa época, porque depois eu só consigo lembrar bagulho de quando nós já tínhamos 14, 15 anos, tipo, a Arrested Development.
Ah, não, passavam o Alf e o ET Teimoso, umas coisas
pior,
assim também.
Ah, pior, Punk a Levada da Breca.
Verdade.
Agora, eu tenho uma memória realmente muito boa e demonstra como a gente foi um pouco mais pobre. Talvez todo mundo aqui teve essa parte da vida onde tinha menos dinheiro em caixa, que era a gente na cozinha, que devia ficar, tipo, a uns 3 metros da sala, da televisão, e a televisão de 21 polegadas de tubo ficava na sala, entendeu? Obviamente virada pro sofá. Aí quando a gente ia na cozinha, que ficava aos 3 metros de distância mais ou menos, a gente pegava aquela televisão e girava ela pra gente conseguir enxergar lá na cozinha, entendeu?
Uhum.
E tipo assim, só que, cara, uma televisão de 21 polegadas a 3 metros de distância já não dá pra mais ver muita coisa, entendeu? Fica mais pelo som. Então era o jeito que a gente consumia séries e filmes e coisaradas na hora do almoço, né?
Ah, eu não. Eu fui criado em berço de ouro e a empregada, ela girava a televisão de 60 polegadas enquanto a outra dava comida na minha boca. Era
porrada.
Assim.
Eu, tomar teu cu,
eu não,
vai,
não me conectei com essa classe mais baixa, não. Sempre fui abastado.
O filme Riquinho Rico, na verdade, é a dramatização da vida do Dan.
Cara, porque na infância a televisão era um bagulho muito caro, né? Tipo, o pessoal comprava uma a cada 4 anos porque fazia tipo, uma promoção da Copa do Mundo e tal, né? E aí eu lembro que lá na casa dos meus pais, antigamente, a gente tinha uma televisãozinha de 14 polegadas que ficava... em cima de um carrinho com rodinha. E aí, tipo, pá, né? Quando tinha oportunidade, eu, pá, mãe, posso levar a TV pro meu quarto pra assistir TV lá? Ela, vai, vai, né? E, tipo, era um momento único, né? Porque, tipo, televisão era uma peça de colecionador. E aí eu fui empurrar o carrinho e esqueci de tirar a TV da tomada, cara. O carrinho foi e a TV ficou parada, assim, na inércia e, pá, espatifou a televisão.
Você parece burro!
E o cara fica naquela, né? O tempo para e o louco não vai agarrar o bagulho. Tá
ligado? Só queria fazer minha sessão de terapia aqui também.
Umas situações dos sonhos, assim, que acaba até o Fred Krueger atacar o Johnny Depp. No primeiro Hora do Pesadelo, quando eu vi que ele, quando eu era moleque, que ele tinha uma daquelas TVzinhas pequenas, saca? E assistia a TV na cama, deitado, eu senti maior inveja, tá ligado? Até o momento do Fred Krueger puxar ele pra dentro da cama, né, pai?
Ah,
achei...
daí tu não sentiu mais inveja, justo.
Daí, ué, esse pá talvez não seja uma ideia muito boa, tá ligado? Mas até ali eu senti maior inveja da TVzinha.
E era aquela época que uma televisãozinha dessa aí, tipo, era 9 polegadas e ela devia pesar, sei lá, uns 50 quilos, né?
Sim, era uma caixa de abelha o negócio.
O Miguel não é dessa época, certo?
Amigo? Não. Eu nasci em 97, né, então... A minha infância era essas séries que eu falei aí, era X-Men Evolution, era As Visões da Raven.
Meu Deus, não.
Até tinha Arnold na minha época.
Arnold era legal, cara, era legal.
O Drake Josh, Kenny
Drake
Kel.
Drake Josh, iCarly.
Pô, iCarly era bom, cara. Eu tenho uma relação grande com essas séries da Nickelodeon e da Disney.
Porque era rico,
porque
né?
Porque eu tenho... Exatamente, isso. Principalmente, eu visitava o elenco constantemente, assim, eu tinha acesso a isso.
Por que, safado?
Mas eu tive um... Tem um primo meu que ele passou muito tempo comigo, ele era uns 10 anos mais novo que eu. E ele assistia todas essas séries, eu já tava na faculdade já, mas eu parava pra ver, porque tinha muita moça bonita nessas séries lá.
Muita
Brilhante
moça
Vitória,
bonita.
Tudo mais. Tinha gostei, muita, gostei. Cara. E aí eu parava pra ver, assim, eu falava, ô, o que são essas bonitonas? Aí eu sentava pra assistir e eu decorei tudo essa série e assistia
isso. Pô, mas foi bem a época, exatamente a que eu parei de assistir, tá ligado? A do Drake and Josh, parei.
Nossa, tudo, era Brilhante Vitória, era Big Time Rush, era True Jackson, era aquelas do iCarly, porque ele passava as férias na minha casa, ele assistia tudo, assim, era 24 horas na Disney e na Nickelodeon.
Aí e tinha Fox cara, Kids cara. Também nessa época aí, tá
não,
ligado?
Não, Fox Kids não tinha mais não, Fox Kids era quando eu era criança, eu assistia na casa do meu tio.
Que eu lembro que a última coisa que eu vi na Fox Kids foi Power Rangers no espaço.
Nessa cara. Época já era Jetix.
Jetix foi depois, aí depois teve o Animax, né? Foi.
Animax, esse eu nem
ah,
lembro.
Vocês não são da época do Locomotion, né, que tinha na Sky. Pá, era o melhor canal do mundo, velho. Passava Cowboy Bebop, Evangelion, South Park, tá ligado?
Ah, isso aí virou Animax depois, não foi? Eu lembro que era o Jetix.
É, virou Animax depois. Esse mesmo, esse só aí. Que na época do Locomotion...
Ah,
não,
agora mesmo. Eu lembrei Animax, agora eu lembrei disso aí.
Mas eu lembro, eu via no DirecTV, cara, era mais antigo ainda. Passava... E esse Fox Kids era o único canal que passava desenho da Marvel, cara. Ela, pra casa do meu tio, ficava assistindo desenho da Marvel. O Homem-Aranha, os X-Men, aquele X-Men antigão, assim, era da hora.
Mano, aquele X-Men antigão eu assistia num canal no Inamp, tá ligado?
Bah, grande Inamp.
O Inamp, velho, que tinha as rádios e tinha os canalzinhos de TV, tá ligado? Que tu tinha que ficar na fila pra entrar. Tipo, ah, tinha uns que o máximo era 17, tá ligado? Daí tu tinha que ficar esperando um corno sair pra te poder entrar e ver o desenho.
Mas tem alguma série que vocês... Assistiram uma vez, gostaram, reassistiram várias vezes.
Pra mim é Arrested Development, ainda mais depois que a Netflix ali lançou a quinta temporada, a quarta, não lembro, e a quarta remix, tá ligado?
Pô, eu vou dizer que foi uma confusão muito grande pra mim, Arrested Development, quando eles fizeram isso aí. Porque eu não entendia mais nada e tal.
Que tu não viu que era duas temporadas, era uma temporada em duas, né? Eu também não entendi isso, que eu já...
É, ficou confuso.
Mas eu curti, tá ligado? Eu curti. E é que ela aí que tá, quando eu era moleque, eu lembro que eu assistia na Fox e, tipo, pra mim era o ápice.
Eu achava muito engraçada, muito mesmo. A primeira, a segunda e a terceira temporada, pra mim são, assim, geniais, muito geniais mesmo, assim, o ápice da comédia.
O Big Yellow Joint lá, tipo, a trilha sonora é muito boa, tá ligado?
Aham. Uhum.
O cara se converte ao judaísmo na cadeia lá, ele corta a ponta do chinelinho dele e bota na cabeça de kippah, tá ligado?
O David Cross, que tá na série, ele faz um papel bom e tal, ele é um baita de um broxa, um pai assim, bem escanteado, que é zoado pela esposa. E aí eu lembro que tem um episódio que ele chora no banho, assim, por causa que alguma coisa deu errado na vida dele. E aí esse meme do chora no banho virou um recorrente no Pee-wee. Sempre que alguém faz alguma coisa meio errada, que um pai se decepciona, eu boto o chora no banho em David Cross.
Mas o que tu tá falando é o Tobias, o que era o psiquiatra.
Isso aí, o Tobias.
É, que lembra que ele era o primeiro analista psiquiátrico que ficava anal rapist, tá ligado? O
título que... rapist.
E daí ele entrega pro George Michael um cartão. Ah, George Michael, quando precisar falar com alguém... Tá... E o George Michael, que é todo travado, dá um pulo quando lê o anal rapist.
É muito foda, mano. É tomar no cu.
Que dá merda no banheiro porque tinha muita, uma quantidade gigante de fiapo de jeans e tinta azul. Tá
é muito específico. Todo mundo tá ouvindo a gente não treinando porra nenhuma.
É, só pra explicar pra galera, o fiapo de jeans é porque o cara ele sofreu uma condição rara psicológica que era o nunca nu, tá ligado? Ele não conseguia ficar pelado, ele tinha que sempre ficar no mínimo de shortinho jeans.
Ele não penteava o cabelo nunca.
Ele era careca. E daí ele faz o implante e o cabelo começa a rejeitar ele, tá ligado?
Aliás, cabelo, implante de cabelo me lembra um momento de Eu, a Patroa e as Crianças, que o Michael Kyle começa a tomar virasterina, sei lá o quê, e começa a crescer cabelo tudo errado nele, velho.
Pode crer.
E ele começa a ficar muito doidão. Que lembra que é que nem o brother dele, quando que ele vê o brother dele com cabelo no clube de golfe lá, sei lá. E ele tenta encostar no cabelo do louco, o louco fica, tipo, desviando que nem se fosse karatê, tá ligado? E daí quando começa a nascer no Michael lá um dreadzinho, tá ligado?
Eu vou comentar do Patrulha das Crianças, que tem uma coincidência. Eu descobri que tinha no... Acho que era no Prime ou no Star esses tempos. E o pessoal tava revendo aqui em casa. Assim, minha mãe adora essas séries também. Aí a gente tava revendo e eu parei pra assistir alguns episódios. Eu acho engraçado que, assim... A primeira temporada é aquela mais estranha, que a Claire era outra menina também, o clima da série era todo meio estranhinho. Aí a segunda e a terceira, pra mim, eu acho geniais, cara. Tem uns episódios lá que, juro, eu rio até hoje, é completamente insano. Tipo aquele do rato morto, tá ligado? Mano, é muito bom.
Pô, mas é relativo dizer que essas comédias não fizeram sucesso lá, porque quantas temporadas tiveram, velho?
Não, mas eu quero falar assim, não fez sucesso a nível, tipo, dos caras... Virar um Friends da vida, tá ligado?
Ah, foi. Não, com certeza.
Teve
com
temporadas certeza. Reduzidas. A última temporada de Todo Mundo Odeia o Chris foi cancelada porque tinha pouca gente assistindo, tá ligado?
Sério? Eu achei que a última temporada... É que eu nunca fui atrás, tá ligado? É que aí que tá também aquela diferença de idade que o Miguel fala. Era uma época que eu tava meio no foda-se pra esses bagulhos e o cara não ia atrás. Mas eu achei que tinha acabado porque, tipo, não tinha muito mais o que contar depois daquilo. Era o que tinha. Porque que botaram o Big Ed aqui passando maionese na cabeça?
É que vocês estavam falando de passar maionese no, na cabeça.
Isso aí pode ser considerado uma comédia também, porque esse Big Ed, puta que pariu, mano.
Mas esse Big Ed é meio estranho, hein?
Pô, tem louco que faz a vida fazendo react desse filho da puta aí, tá ligado?
Tem um episódio que eu acho foda do Eu, Patrulha as Crianças, que eles vão no restaurante Teppanyaki lá, e aí ele vê o cara no posto de gasolina e fica brabo com o cara, e depois encontra ele lá. Aí vira uma competição entre os dois, é muito
idiota. Quer dizer, dividir a mesa, né?
Mas esse aí também é da mesma temporada do rato, cara. O que eu acho engraçado é que, assim, eu acho que a terceira e a quarta começa a ficar meio estranho, que é depois que o Júnior vira pai. Só que são as que a galera mais lembra, mas eu não acho tão engraçado, tá ligado? Essas temporadas. Que aí começou a ficar meio fantasioso demais.
Ó, vou te falar um negócio, tá? Nunca revi Eu, a Patroa e as Crianças. Eu vi na época lá e deu.
Mas o que eu vejo que as pessoas mais lembram são dessa época do Calvin. Porque, tipo, tio Franklin. O Franklin é um moleque
é mesmo?
Que... É, isso mesmo. Só que aí começa a ficar muito fantasioso, tá ligado? E eu percebo que o pessoal mais lembra dessa parte, que eu não curto tanto, tá ligado?
É tipo, trazendo pra uma série um pouco mais recente, é tipo Modern Family, velho. Eu curto quando as crianças são pequenas ainda, tá ligado? Eu não sei se vocês assistiram.
Não.
Quando eles começam a crescer, começa a ficar meio sem graça, tá ligado? E pra mim, as crianças são os mais engraçados da série.
Ah, eu tava lembrando aqui que eu acredito que não deve ser unanimidade, principalmente hoje, porque... Entra naquela onda das sitcoms, né, que a gente pegava pra assistir. Eu sempre gostei, né, também não assisto já há muito tempo, que seria Friends. Mas, na verdade, eu tô trazendo Friends como exemplo aqui pra falar de How I Met Your Mother, porque...
Cara, eu nunca consegui assistir How I Met Your Mother, tá ligado?
Cara, eu assisti porque todo mundo falava assim, ah, se você gosta de Friends, você tem que assistir How I Met Your Mother. E eu consegui assistir tudo, sabe?
Sabe, a única coisa de boa que eu sei que aconteceu por causa de How I Met Your Mother é o Cobra Kai, tá ligado?
Sim, sim, é uma das coisas que eu ia citar.
Desculpe, então.
Desculpe! Não, fica... Não, relaxa. É porque, na verdade, é o seguinte. Porque, pra mim, o ponto alto dessa série... Pelo menos, é porque, na verdade, gira tudo em torno do Ted caçando o amor da vida dele, e você acha que vai acontecer. Tanto que o final foi frustrante pra uma galera, né? Mas o acho que pra mim, pelo menos, o personagem principal, velho, é o Barney Stinson, né? Que todo mundo, ninguém viu aqui, é isso? Não.
Acho que o Miguel viu.
Eu assisti alguns episódios, eu nunca vi tudo.
É porque na verdade o Barney, só pra contextualizar quem tá ouvindo,
sim,
quem não
ele
viu.
Ele é o pegador, minha galera.
Isso, é o Neil Patrick Harris que faz, e é legal a parte dele, porque ele acaba sendo um personagem muito inventivo, porque ele acaba criando esquetes pra poder pegar mulher. Então, tem umas que a gente lembra.
Ele é tipo o Dennis do Always Sunny em Filadélfia, tipo numa versão mais...
Não, nada a ver, irmão.
Pra tonalizada pra baixo, tá ligado?
Olha, não tem... Olha, é bem diferente, tá? No Always Sunny em Filadélfia, os caras são viciados em cheirar cola, tá ligado? Eu acho que...
Não, o Dennis não. O Dennis foi viciado em crack, desculpa, me esqueci.
É, isso aí, ele melhorou.
Mas é que eu não lembro que quando ele... Desculpa só te cortar aqui, eu lembrei dessa... Que ele falando pro Mac que sempre que tu botasse uma mina num quarto fechado contigo, tinha a implicação, era algo assim, esqueci o termo que ele falava, tá ligado?
É, porque ele tinha medo de como é que ele ia prosseguir, que ele poderia acabar fazendo algo que levaria ele pra cadeia.
É, enfim, mas se a mina te deixava fechar a porta do quarto com ela dentro, porque ela te dava consentimento, ela tava te dando consentimento, tá ligado? Era a teoria do Dennis, tipo, o Dennis é muito psicopata.
Não, o Dennis é psicopata real, tá?
Psicopata real, ele é psicopata de verdade.
Tá, mas tu ia falar do How I Met Your Mother?
É, aí eu ia falar da questão do Barney, porque ele ficava fazendo essas esquetes pra poder pegar mulher. Então, tipo, tem uma que eu lembro, que é ele se vestindo de velho, um Barney versão velha, e que ele chega no bar e chega pra mim e fala assim, você, é você mesmo que eu estava procurando? Ela, como assim, né? Meu nome é, sei lá, meu nome é Barney e tal... E daqui a 3 minutos vai acontecer tal coisa. E ele já tinha combinado com os amigos dele de derrubar um copo pra ele poder fazer. Então essas paradas que eu lembro da série, eu acho bem inventivo. Porque, pelo menos assim, do que eu lembro da série, pra época que eu assisti era divertido, né? Pelo menos me marcou nisso. Ele já tinha combinado com o Ted de derrubar um copo. Olha, daqui a 5 segundos aquele copo vai ser derrubado. Ele derrubava o copo. Aí a menina que, né, já ficava impressionada, então é o seguinte, daqui a 5 minutos vai entrar um homem com a minha aparência, só que mais jovem, então você vai ter, se você não procurar, como é que é? Se você não transar com ele, a humanidade acabará. Então, tipo assim, eram umas paradas que me pegavam, sabe?
Agora... eu não sei porque tu falou essa de vestir de velho, tá ligado?
Aham.
Só também falando do assunto, eu lembrei do filme do Jackass, que o Johnny Knoxville lá bota todas prostéticas de velho e sai com uma criança, tá ligado? E pede pra criança comprar cigarro. É, que daí fala, não sei o que, tu vai ver o que vai acontecer com essa tua bunda quando chegar em casa, tá ligado? Bagulho mó errado, meu. Não sei porque, mas é muito bom. Muito bom.
Bagulho mó errado, não sei porquê, mas é muito bom. Gostei dessa frase.
Cara, eu lembro de uma do Jackass. Eu não lembro de onde que era, mas era uma prank que eles faziam muito legal. Que eles chegavam com a velhinha e falavam... Eles iam em várias casas de taxidermia.
De taxidermia?
É. E eles falavam assim, olha, a gente queria ver quanto que fica a minha avó, ela tem pouco tempo de vida. A gente queria ver como que fica pra vocês poderem empalhar ela depois de morta. E ela, não, eu quero ser empalhada mesmo. Eles ficam tipo, cara, que a gente pode. Era muito...
Que loucura.
Pô, falando em desabafo e falando em séries, falando em Friends e tudo mais, cara, eu nunca vi Friends e eu tenho uma tristeza, não sei se é uma coisa tão significativa assim, mas eu tenho uma tristeza associada a Friends, porque ela marca o final de Chaves, assim, tipo, a musiquinha de Friends me mostra, tipo, pô, acabou Chaves, acabou a tarde do SBT, eu mudava de canal, sei lá, eu tinha que estudar, não sei.
Eu acho que, tipo, Friends é super estimado, tá ligado?
Não, eu nunca nem vi, eu não sei se é bom ou não, mas a musiquinha de Friends me lembra, tipo... Acabou as séries do SBT, agora eu vou ter que estudar e, tipo, acabou o Chaves. É porque o Chaves não tinha um encerramento, ele não falava assim, tipo, tá acabando Chaves. O Chaves sempre tava passando o episódio, aí ficava a tela preta, e aí podia começar um novo episódio, ou podia começar a tocar Friends, e tipo...
Aí tu associa Friends com Boa Noite Vizinhança, é isso?
É, exato, eu associo Friends com um final de Chaves meio triste, assim, tá ligado? Tipo, acabou. Porque era sempre uma surpresa.
Ah, mas é uma sensação triste, né? Quando termina uma série que a gente gosta.
Pô, e Friends teve aquela fita, né? Que o último episódio foi um episódio compridão, né? Tanto que vem pro Brasil, tu alugava e ele era tipo um filme.
É, chegou a ser o episódio, eu, se eu não me engano, o episódio com a maior audiência da história na época.
É, eu lembro que ele vinha em DVD duplo, era tipo meio que num formato filme, assim, corridão.
Ah, e o último episódio também é o final daquele filme do... O Mundo Depois de Nós, da Netflix, né?
O filme... Vocês assistiram esse filme aí?
Eu comecei, dormi e tô tentando assistir.
É, mas ele fala muito sobre isso, assim, tipo, o mundo tá acabando e a mina lá, não, caramba, eu quero ver o final de Friends, tá ligado?
Uhum. Eu acho muito foda terem escolhido Friends pra isso, porque, tipo assim, Friends é o maior escapismo existente na série de televisão, tipo assim, é um mundo de amigos onde tudo dá certo, até aquilo que é ruim é bom, uhum. Se uhum. A tua esposa fica com teu amigo, no final das contas vai dar tudo
foda-se,
certo.
Tá ligado?
Então, tipo assim, Friends é muito porra, é o escapismo total, assim. Tu fingir que realmente existe uma realidade de amigos como está naquela série.
É que verdade. Vai ser sempre risada, e pá, tá ligado?
Aliás, a trilha de risadas é um negócio que The Office me ensinou a odiar. Então, hoje em dia, quando eu vejo certeza. Uma série, seja ela The Friends, seja ela How I Met Your Mother ou The Big Bang Theory, e ela tem a trilha de risadas no fundo, eu detesto. Só porque tem a trilha de risadas. Diferente de Chaves, tá? Que daí já... É diferente, né?
Pô, oh, mas The Office foi um bagulho muito inovador, tá ligado? E queira ou não queira, esses dias eu falei pra galera que era nostalgia aqui no podcast, eu quase levei um soco. Mas porra, velho, daqui uns dois anos, daqui um, né, que já tem quase 24. The Office faz 20 anos, tá ligado? Que estranho. Então, pô, é um bagulho velho já, tá ligado?
Oh, mas The Office tem uma coisa, cara. Eu acho que ela funciona com um recorte de pessoas. Eu já tentei mostrar The Office pra mais gente, cara.
Não é pra todo mundo.
Não rola, cara. Não, a galera não pega.
A pessoa tem que entender o lance do constrangimento, né? Se a pessoa não pega isso aí, ela vai, porra, falar, mas cadê a graça? Então, irmão, a graça tá justamente no constrangimento.
Que, inclusive, eu cheguei a ver alguns episódios do Britânico, cara, e eu não consegui me divertir.
Não, o Britânico é assim como é a primeira temporada de The Office, né? A primeira temporada de The Office americana é diferente das outras temporadas.
Não,
né?
Mas o Britânico é triste, velho. A música é triste, os atores são tristes, até o Mochileiro da Galáxia lá consegue estar com uma cara de choro.
Sempre. O Jim Britânico, né?
É, o Jim Britânico. É, o Dwight é loucaço, né? E ele é tri-amigo do... Pô, como é que é o nome do cara lá, o que faz o Michael Scott original?
Ah, o Rick Gervais.
É, Rick Gervais, esse aí mesmo. Ele e o Dwight Britânico são tri-amigos, lembra que eles saíram pra beber junto? Pá?
Mas realmente eu acho assim... Se, não vai ser uma disputa pra ver qual é melhor, mas eu acho que, assim, The Office ainda tá reinando aí, eu acho. Não sei pra vocês, tá?
Ah, sim.
Ah, com certeza.
Só que tá, velho, The Office é um bagulho que, tipo, tu tem que saber a época que ela se passava pra tu entender o humor, tá ligado? Sei lá, tu vai mostrar pra algum jovem de hoje em dia, capaz a galera se ofender em alguns episódios.
Os jovens de hoje em dia acham, inclusive, Brooklyn Nine-Nine muito melhor, né?
É, e Brooklyn Nine-Nine é ruim, viu, cara?
Pô, e faleceu o cara, né, o Holt.
O Andrew Brauger, Eu particularmente vou ser sincero, tá? Eu gostei da série.
Acho ruim, não.
Eu entendo que é bobinho, que tem umas piadas muito e tal... Mas eu particularmente me diverti, cara. E eu curto boa parte dos trabalhos daquele... Do Andy Samberg, eu gosto dos trabalhos dele.
É um bagulho
dele.
De fácil absorção, tá ligado?
Ele é um The Office for Dummies, né? Vamos lá.
Sim, sim. É uma parada de almoço, entendeu?
É, pô,
é só
tu
isso.
Tá pensando, pô, minha vozinha, tá ligado? Não sei o que. Tu tá vendo a série e tu entende, sabe?
Nossa, eu vejo muita gente conectando Brooklyn Nine-Nine com The Office. Eu não entendo por porquê.
Ah, não. Mas não. É que é parecido, Dan, a estrutura.
É porque, assim, passa dentro de uma delegacia, é um local de trabalho.
Não, ó. É um local de trabalho, tem um cara que é o claro protagonista, tem um cara que é mais bobo, tem um cara que é inteligente, tem um cara que é um chefe diferenciado. Não é, tipo assim, não é os mesmos estereótipos que estão lá, entendeu? Mas a estrutura da série parece. O lance de ser um mockumentary também.
Não, o Brooklyn Nine-Nine não é um mockumentary.
Mas ele passa a ideia de ser...
Não, ele é uma série...
Ah, não,
série...
mas a câmera não é, Dan?
Não. Não chega a ser, não. Não chega a ser.
É isso que eu falo, não tem nada a ver uma com a outra.
Eu acho que aqueles zooms lá é bem The Office. Assim, tá ligado?
Não.
Tá na sala, daí alguém fala um bagulho, a câmera vem e dá um zoom na cara do cara que falou uma coisa absurda.
Mas é tipo assim, não é uma câmera acompanhando junto, sabe? Não tem, tipo assim, uma interação com a equipe de gravação, por exemplo, saca?
Igual tem no The Office. Mas isso do The Office começou a ficar paia, velho, tá ligado? Quando ele... Que tipo, ok. Eles sempre deram uma entrevista pro pessoal da gravação, tá ligado?
Aham. Uh-huh.
Mas quando o pessoal da gravação realmente começou a aparecer, que daí tem aquele arco da Pan, do cara do microfone, pá, ali já, tipo, não precisava, tá ligado?
Olha, eu acho que a câmera, eu tô vendo aqui algumas cenas, é total The Office, tá? Pode ser que não tenha ali a entrevista junto com depois a equipe de produção e tal, mas a câmera, os zooms, o jeito que movimenta, é muito The Office, é muito diferente.
Em termos da câmera, sim, mas falta essa interação com a equipe. Então, tipo assim, não sei se dá pra falar que seria o mockumentary, saca?
Uhum. Ah, não, pode ser, pode ser. Uhum.
É, nesse sentido.
E o The Office, grande parte dele se passa dentro do escritório, literalmente.
É, que o The Office, ele se ressalta...
O Brooklyn Nine-Nine é um escritório de polícia, né?
O The Office tem mais a ver com o What We Do in the Shadows, cara. E que, inclusive, ele usa o lance das câmeras muito bem, porque às vezes eles devoram o cara da luz, tá ligado? Eu acho essa parada legal, eles saem do poço e a equipe fica lá ainda, tá ligado?
Eu acho que depois do The Office, What We Do in the Shadows é aquilo que eu gosto mais, velho, sinceramente.
Mas eu entendo a analogia, tá ligado? Porque realmente a série parece que uma bebeu muito da fonte da outra, tá ligado?
Pô, tanto é que tem um personagem que é igual, né, porra, no Brooklyn Nine-Nine tem aquele policial com o cabelo do Guile, tá ligado?
Uhum.
Aquele gordão com o cabelo do Guile, cabelo quadrado, milico,
sim,
assim.
É tipo o Kevin.
É o Scully, é, exato. Acho que é Scully,
Ah, tem um episódio que eu me identifiquei muito com o Peralta, que ele tá comendo o boleto de café da manhã, tá ligado?
Aí tinha maconha no meio, por isso que você identificou.
Não, era uma folha de bala de goma recheada de ursinho de bala de goma, tá ligado?
Só tem uma personagem que conseguiu me fazer dar risada no Brooklyn Nine-Nine, que é a Rosa. Porque ela
é... A Rosa é legal, é legal.
Capaz que não ia ser, né, ô Dan? Tu é muito clichê, Dan. Tudo que tu quer é uma mulher braba na tua vida, né, cara? Tu não consegue nem disfarçar isso aí, né? Caralho, maluco.
Não, aquela motoqueira, mó legal.
Aham, sei.
Não, mas a atriz que faz a Santiago, ela faz uma série mó bobinha, mas que eu achei engraçada, que é aquela Blockbusters, tá ligado? É a última Blockbuster que tá aberta no planeta,
tem
tá ligado?
Tem o Jim Asiático, né?
Tem o Jim Asiático.
Cara, mas uma coisa de The Office que eu acho que ela pega muito e é um humor muito particular é que quem já trabalhou num ambiente que tem os personagens do The Office sabe como a série é bem representada. Eu e o Miguel, a gente sabe exatamente o que é isso. De ter um chefe que a cada 5 minutos quer fazer uma reunião pra falar sobre a vida, enfim. Aí quando tu assiste aquilo na vida é chocante, assim, porque tu diz, meu Deus do céu, eu já tinha um roteiro pronto aqui e não sabia.
Não, pra mim é uma série que, tipo, ela pega tudo do The Office, tá ligado? É aquela que o Michael atropela a Meredith, tá ligado? Que daí ele faz a maratona, ó, daí ele come fettuccine Alfredo pra caralho antes da maratona e não toma água na maratona, tá ligado?
Peraí, a série que faz o The Office, como assim?
Não, a que mais, assim, que eu acho que tem tudo que faz The Office bom, tá ligado?
Ah, o episódio?
O episódio, é.
Ah, tá.
Que tem tudo que faz, tem um pouquinho de cada coisa que faz o The Office ser foda, tá ligado? Eu acho esse que o Michael atropela a Meredith, tá ligado? Que ele até gasta, sei lá, eles tinham $500 que ele botou na real e 250 eles gastam no cheque gigante, tá ligado?
Uhum. Da reunião na casa dele também é bom, dói, é dor física, né?
Aquele eu li um artigo que é muito bom, velho, que diz que aquele é o episódio de série mais desconfortável que já foi feito na TV, tá ligado? Um, dois.
Cara, vocês perguntaram uma que eu vi várias vezes, uma que eu revi era Ash vs Evil Dead. Essa aí eu assisti, acho que umas duas vezes.
Eu gostei muito.
Puta, essa série é boa. Caramba. Pior que essa é boa mesmo.
A terceira temporada dá uma caída, né? Mas ainda assim...
Ah, mas eu acho que se mantém. E, lá tem uma mulher braba, tu que gosta, Dan.
Ah, é verdade.
Eu curto ela também, é verdade.
Ah, por que será, né?
Pode pá. Mas não, mas a série é realmente boa, muito engraçado, cara. Nossa,
olha,
demais.
Gente, vou falar um negócio pra vocês, tá? Procurem o Dan aí, vocês vão entender, tá? Sigam ele no Twitter. Pega as opiniões que ele dá das coisas, vocês vão entender que ele tem um lance com mulher braba, tá? Esse louco aí, ele deve gostar de levar uma coça na hora H.
Então, pra todas as interessadas, né? Qual é o Instagram?
Ô, Dan, tu tá namorando ou não tá mais?
Não tô, cara. Mais de um ano.
Ih, galerinha.
Tá solteiro no Rio? Como é que é o cabeção lá do Malhação, sozinho, sujeiro?
O Zaka tem umas dicas boas aí. É só tu levar um pacote de salsicha pro centro e é nóis.
Tô comprando aqui da Cerati.
Mas tem que ir de carro, tá ligado?
Salamitos da Sadia. Funciona?
Salamitos. Funciona. Eu só acho que daí é muito investimento, tá ligado?
A Diego.
Eu.
Pro Dan arranjar uma nova namorada, ele precisa estar bem vestido, não é?
Ah, com certeza. Isso é um requisito muito importante, Bruno.
E existe um lugar onde existe uma série de estampas fabulosas em que ele possa escolher esse...
Na Insider!
Camisetas tecnológicas.
O cara é bom, o bicho é brabo. Na verdade, você vai adentrar, você vai inside de outro lugar. Na verdade, você vai entrar na royalbrandstore.com.br/2-na-lona. Lá você vai encontrar diversas camisetas muito bonitas. E na verdade, é interessante porque nós vamos fazer um Inception aqui. Porque o Dan, ele tá precisando se vestir bem para conhecer as moçoilas, as bebidas. E em breve vai ter uma estampa que ele mesmo fez e ele vai poder usar para encantar a galera. Olha que coisa maravilhosa. Então você acessa lá, vai ter moletom, vai ter camisa com estampa feita por artistas maravilhosos. E não só isso, olha que beleza. Além de você ficar bonito, você ainda vai economizar, porque tem um cupomzinho de desconto, escrito só 2 na lona, tudo juntinho. Vai ganhar 10% na faixa. Vai ter dinheiro pra comprar a roupa, ainda pra comprar a salsicha, olha que beleza.
Não, melhor que a salsicha, Diego. Pode apoiar o 2 na lona, não?
Ah, com toda certeza, meu amigo Zacarias. E sabe como é que a pessoa faz pra apoiar o 2 na lona?
Ah, me diga.
É assim, é muito fácil.
Me passa o passo a passo aí.
É só entrar lá no apoia.se/2na-lona, tudo juntinho ali no final. Você vai acessar o nosso mural, você vai ter acesso ao mural, onde nós postamos algumas coisinhas exclusivas lá. Você vai ter diversos benefícios também, desde que você nos apoie dentro dos planos que nós temos disponíveis. E você vai ter acesso a episódio antecipado, vai ter acesso a episódio extra exclusivo para apoiador. E olha só, vai ter acesso a sorteios, quem diria, não é mesmo? Então vai lá, acessa o apoia.se/2na-lona, tudo juntinho, e faça como os nossos queridos apoiadores, que são o Igor Vargas, o Pedro Bittencourt Almeida, o Gabriel Pites, o Paulo Henrique Dizioli Noveleto, o... caralho, mudou o nome aqui, o Eduardo Peloponeso, que colocou o Maurício Sescon, Caxiense and Juventude, eu não sei porquê, mas tudo bem.
Oi, Maurício Sescon não é Caxiense, porra.
O José Carlos Casarim Filho, o Guilherme Loures Martins, o Calvos 18, o Eduardo Lampert dos Santos, o Alexandre dos Santos, o Thiago Ferenz Martins, o Ricardo Quioco, o Matheus Augusto Gomes, o Rubens Chagas Júnior, ah, tá foda, o Roberto Gino Leite, o Heraldo Luiz Leman, o Adriano Bela Guarda de Aquino, o Estênio da Silva Leite,
esse aí não leva um soco, hein?
Ele é porque ele tem uma bela guarda, o Antônio Ochoa, o Colombo Jonathan, o Christopher Potts, e o Guilherme Martins Alves. Galera, acessa lá no Apoia-se, apoia o 2 na lona, que o projeto vai ficar grandão, você vai ter acesso a muita coisa boa e, pô, só ser feliz, cara.
E o Diego.
Eu
tenho mais um apelo.
O que que é, Zacarias?
Pra nos seguirem lá no nosso arroba 2 na lona, que diferente do meu, ele é bem facinho de lembrar.
Lá no Instagram, verdade.
No Instagram. Nos sigam no Spotify também, que é importante.
Bom também.
E cara com 5 estrelas lá, que vocês estão esquecendo, né, galera? Pô, sacanagem.
O número de ouvintes que nós temos no Spotify não condiz com o que nós temos de seguidores no Instagram. É impossível, cara. Precisa ter muito mais gente lá também. Equilibre isso aí, galera.
E meus amigos convidados, Miguel, eu sei que tu tem compromisso agora. Tu faz lives, confere.
Faço. Eu também tinha que jantar, né?
Ah, também tem esse detalhe.
Sinto muito. Vai fazer live com fome.
Mete uma salsicha rapidex.
Mete a salsicha, é legal, hein?
Isso. Quer dizer, onde é que a gente te encontra, mas não fisicamente, porque eu sei que tu tem trauma com isso.
É, fisicamente eu prefiro que não, tá? Me encontre lá no canal Piuí.
Passa o CEP aí pra nós.
Não, sem CEP, sem endereço. Encontre lá, o único deles que eu vou passar é www.youtube.com, eu não lembro, mas é canal Piuí no YouTube. Ou, de preferência, Miguel do Piuí Cortes, esse aí é muito melhor, tá lá no YouTube, tem um monte de idiotice lá, eu vendo merda e falando besteira, e é só alegria.
É o único corte que não machuca a gente, né, Miguel?
Isso. É verdade.
Vocês já estavam fazendo propaganda do meia-meio, que eu lembrei do vídeo de kart, muito bom, a gente até tem que refazer a corrida de kart das estrelas lá.
O Zacarias se vestiu de Bowser, é isso.
Cara, aquele vídeo é maravilhoso.
Eu me vesti de mortadela bolonha com aquele macacão, tá ligado?
Dan Vélez, o rei do curso, como é que a gente te encontra? Quando é que sai a outra edição do curso? Como te acham no Tinder? Conte pra nós.
Olha, eu adoro salsichas, a milanesa aí. E, cara...
Corn dogs.
Hot dog.
Com areia.
E quem quiser me procurar em qualquer rede social, arroba thedanveles ou thedanveles também, fica fácil pra você encontrar. O curso foi um sucesso, a galera adorou, foi super legal. A gente teve 3 dias intensos aí, eu pretendo abrir outras vagas, uma versão nova... Mas talvez lá pra fevereiro, né? Acho que lá vou esperar janeiro dar um tempinho e avisar na galera, dar um tempo do pessoal se organizar, né? Reunir aí e fazer lá pra fevereiro. Foi super legal. Então, quem tiver interesse, segue aí, fica atento nas redes sociais e também acompanha que eu tô sempre postando as ilustrações de um podcast aí, que não sei se vocês conhecem, tá do PureCast. E também faço as minhas próprias tirinhas, eu faço outras ilustrações que eu tô sempre colocando, exercícios de animação.
Meu Deus, você é realmente mais complicado que eu já vi na minha vida. Gente, eu vou com o jantar, valeu.
Falou.
Beijo.
Vai, continua, Dantar. Tu tinha parado que tu acabou de ser mestre Pokémon da Liga Jotô.
Exatamente.
É? E daí tu foi pra Liga Laranja ou não era cano?
Não foi, acabei não indo.
Quantas insígnias tu tem pra mostrar pras minas, tá ligado? Agora, vamos dar pra... Agora que o Miguel,
olha,
Miguel foi...
Olha o foco dos caras, quer me lascar, não?
Não, que... agora que o Miguel foi, dá pra falar com um pouco mais de calma já, não precisa correr a pau.
Não, eu falo a verdade, eu não vou te enganar não, Dan Vélez. É verdade, a gente quer te lascar sim, é verdade.
Ele é. Quantas insígnias tu tem pra mostrar pras minas?
Ixi, aí tem que contar na hora, né?
Qual que é a tua carta de Magic mais valiosa?
Especialista em treinador fantasma,
é o Dan Cat, da cidade de São Palete, é incrível, cara.
Bonezinho pra trás e manda
isso.
Bala.
É isso aí, Dan, é isso aí.
Então tá, com esse belo encaminhamento da vida amorosa do Dan, a gente encerra mais um Dois na Lona. No próximo episódio vai ser Em Nome do Amor, um especial Dan Vélez.
Isso.
Forte abraço!
Quanta solidão aperta! Coloca aí, Adonis, por favor, pra tocar.
Não.
Gang. Tchau!
Esse episódio foi editado por Audionias Edições, a sua melhor opção em edições de podcast.